Queria compartilhar com você algo nessa noite que está no meu coração. Essa semana nós tivemos uma experiência diferente em casa. Eu cheguei a compartilhar essa palavra na live de quinta-feira. Não sei quantos assistiram a live do pastor, né? O pastor Nathan tem a live dele de segunda a sexta, às 18 horas. E eu, na quinta-feira, fiz a live do pastor por conta do retiro. E eu ministrei essa palavra, eu queria ministrar com você. É algo que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar para você, eu busquei outras coisas. E eu orei, falei, Deus, o que eu tenho para falar? O que é para falar? E só vinha isso no meu coração. Então, eu creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, tem algo para tratar conosco. Mas nós vivemos uma experiência diferente essa semana em casa. Nós fazemos, às quartas-feiras, o nosso culto familiar. Então, é um tempo que nós reunimos para a gente ter um período de leitura da palavra. Tem os louvores, aí a gente coloca as músicas. E a gente começou dividindo. Ficava uma parte para um lado, as crianças no outro, mas agora fica todo mundo junto e as crianças escolhem as músicas. Normalmente é Minha Vida é uma Viagem, essas músicas assim. Agora tem umas músicas mais maduras, que o Thiago está lá, o Pedro já escolhe outras músicas. Mas, assim, a gente reúne a família para ter um período de culto, um período de meditar na palavra. Então, toda quarta-feira, a gente procura estar junto, reunindo lá, para a gente ler a palavra e meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nessa quarta-feira não foi diferente, mas a gente não tinha programado. E aí, na hora do almoço, a Priscila falou, a gente vai fazer a nossa reunião, o nosso culto familiar? Eu falei, vamos fazer. E, na mesma hora, o Thiago virou e falou assim, e eu vou pregar hoje. Eu falei, eita, pegaram meu lugar já. Aí ele, eu que vou pregar hoje. E eu falei, então tá bom. Então. E aí a gente conversou com ele sobre esse tempo, que a responsabilidade que ele tinha de ministrar a palavra para a família, mas ele tem uma responsabilidade. E aí a gente orou com ele, aí falou para ele assim, ó, você precisa jejuar. Mas a gente tinha acabado de almoçar. E aí, o que era o jejum? Aí a gente foi explicar para ele o que era jejum, e aí ele escolheu algumas coisas que ele ama, que ele ama. Então, todo dia ele come pipoca. Todo dia tem pipoca lá em casa, pipoca de micro-ondas. Ele gosta. Pode ser panela, qualquer uma, ele gosta, mas a gente põe de micro-ondas que é mais rápido para ele fazer. Então, ele vai e faz a pipoca dele lá. Então, todo dia ele come pipoca. Então, tem a pipoca, tem o chá, e o que mais que tinha? O chocolate? Não, suco de uva. Então, eram essas três coisas que ele mais ama. E quando ele vem para a igreja. Normalmente, ele vem à tarde aqui comigo trabalhar. A gente vem para cá, um monte de coisa para fazer, e ele vem junto. Então, na sala do vô dele, tem o estoque de pipoca. Então, ele sabe pegar lá. Ele tem um micro-ondas na cozinha, tem um micro-ondas na sala do vô dele. Ele abre, ele liga, ele faz as pipocas dele. E ele sai distribuindo, todo mundo, ele oferece pipoca e tal. Então, naquela quarta-feira, ele falou assim, eu vou fazer jejum de pipoca, é algo que eu gosto muito, e eu não vou comer pipoca hoje à tarde, e eu não vou tomar chá, e eu não vou tomar suco. Então, outra dificuldade do Thiago é tomar água. Vocês perceberam que ele toma muito chá, muito suco, mas ele não toma água. Então, a gente orou com ele, e foi interessante que ele foi, dobrou os joelhos dele lá na sala, e fez a oração, e a gente deixou essa responsabilidade na mão dele. Então, agora você vai estudar. E aí ele pegou duas Bíblias, já ele tem a Bíblia dele, tem uma Bíblia em quadrinhos, e aí ele foi preparar, e ele foi falar sobre Josué. E aí ele preparou a mensagem dele. A mensagem dele foi elaborada, tinha até PowerPoint, tinha slide, tinha um monte de coisa. As minhas não têm tudo isso, não. Então ele falou sobre Josué. E eu quero falar um pouco com você sobre isso que ele compartilhou, né, e aprofundar um pouco nesse texto. Mas eu queria ler um texto de Deuteronômio 31. Talvez a versão possa ser diferente da sua, porque eu separei uma versão aqui daquela Bíblia, A Mensagem. Uma versão um pouco diferente. Então, pode abrir sua Bíblia aí, você acompanha. E o que eu pensei para essa noite, que Deus colocou no meu coração, é preparado para uma nova temporada na sua vida. Você está preparado para uma nova temporada na sua vida, um novo tempo? É interessante porque quando nós olhamos para séries, para os seriados, né, que agora está na moda série, tem a primeira temporada e todo mundo fica aguardando o que vai acontecer na próxima temporada. E se a, segunda temporada for semelhante à primeira, perde o interesse. Você já não é tão legal. Então tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter uma mudança, tem algo, tem algumas que entram personagem, tem outras que somem personagem, tem, né? E os filmes são assim. O Thiago agora veio falar que vai ter um filme do Homem-Aranha, do Super, sei lá, algum personagem. E aí ele falou do verso contra verso, que pula do verso e que vai para outro verso. Falei, Thiago, pelo amor de Deus, já me perdi. Eu não sei nem... Não lembro nem do Homem-Aranha direito. E aí ele quer ver o filme. Porque tem que ter alguma coisa que chame atenção, que atraia, que mude, né? E eu quero dizer para você, tem algo novo do Senhor para a sua vida. Tem uma temporada nova para você. Algo que vai mudar aí a sua vida, que vai trazer uma atenção, que você vai viver algo novo. E Deus quer te preparar para isso nessa noite, em nome de Jesus, para você viver essa nova temporada. Não vai ser do mesmo jeito, não vai ser da mesma forma, não vai ser da mesma maneira. Deus tem algo novo para fazer algo novo em você, através de você, e para que as pessoas conheçam a Jesus. Porque tudo que Ele faz na nossa vida é para apontar para Ele. Tudo que Ele faz em nós é para que o nome dEle seja reconhecido. Não ache que o Senhor tem te abençoado para você. Ele tem te abençoado para que você engrandeça o nome dEle, para que você seja um agente de mudança no reino de Deus. Não ache que o Senhor tem te colocado em meio de pessoas, sendo uma referência. Aí você vai falar assim, como assim referência? Talvez seja uma referência em vendas, aonde você está. Você é um consultor de vendas, você tem sido destaque. E Deus tem te colocado ali para você falar do amor de Deus, para você fazer a diferença nesse meio onde você está. Talvez Deus tenha te levado a lugares onde você nem imaginava. Não é para você, é para a glória de Deus. Mas Ele tem um novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deuteronômio 31, ele fala assim, Moisés dirigiu essas palavras a todo o povo de Israel e disse... Já estou com 120 anos de idade, hoje não tenho mais a mesma capacidade de antigamente. E o Eterno me disse, você não atravessará o Rio Jordão. Nós vamos continuar a leitura, só deixa eu explicar um pouco. Moisés está reunindo o povo de Israel, falando para eles, está chegando o fim da minha liderança, da minha trajetória, eu estou entregando os pontos, acabou. E o Senhor já tinha dito para Moisés, você não entrará na terra prometida. E foi interessante que a minha devocional essa semana, nós estamos lendo uma Bíblia, chama Bíblia 365, para você ler lá, e ela vem com um pedaço do Antigo Testamento, um pedaço do Novo Testamento, um pedaço de Salmos e Provérbios. Então, todo dia você lê, você fica meio bagunçado, assim, você vai e volta, mas dá para entender. E aí, essa semana foi bem a parte onde Moisés... feriu a rocha, e Deus tinha mandado ele falar com a rocha, e ali Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida, você vai morrer aqui no deserto junto com essa geração, e aqui Moisés está falando isso, Deus já tinha me falado, eu não vou entrar na terra prometida, então chegou o tempo do quê? Deles entrarem na terra prometida, então eu quero dizer para você, chegou o seu tempo de entrar na terra prometida, chegou o tempo de você viver algo novo, você viver um tempo novo. O Senhor manda te dizer que chegou o fim desse tempo que você está vivendo, algo novo vai surgir sobre a sua vida, assim como Moisés estava falando com aquele povo, o Senhor manda te dizer que há uma terra prometida para você, há algo novo para você, há um novo tempo na sua história, dentro da sua escola, dentro da sua universidade, há um tempo novo e você vai tomar posse dessa terra em nome de Jesus. Diz assim, versículo 3, o Eterno, o seu Deus, atravessará o rio à frente de vocês e destruirá as nações que aparecerem no seu caminho para que vocês possam dominá-las. E Josué atravessará o rio à frente de vocês, como o Eterno determinou. O Eterno dará às nações o mesmo tratamento que deu aos reis dos amorreus, Seom e Og e as terras deles. Ele destruirá e as entregará a vocês, e vocês as tratarão exatamente como ordenei. Sejam fortes, sejam corajosos, não se deixem intimidar, nem se preocupem com aquelas nações, porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Ele está no meio de vocês e não os deixará nem os abandonará. Vamos parar por aqui, depois a gente vai continuar. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O Deus Todo-Poderoso atravessará o rio à frente de vocês, destruirá as nações e as nações que aparecerem no seu caminho para que vocês possam dominá-las. Eu quero dizer para você que esse novo tempo sobre a sua vida, Deus já está lá na frente. Ele já foi, ele já está preparando o que tem que fazer. Agora, quem tem que entrar na Terra Prometida? Era o povo. Quem tinha que atravessar o Jordão? O povo. Quem tinha que enfrentar os gigantes, os desafios? O povo. Mas com uma certeza, que a vitória estava garantida em Cristo Jesus. Então, eu quero dizer para você, há um novo tempo sobre a sua vida, há um novo tempo sobre a sua história, o Senhor já foi à frente, o Senhor já está fazendo, mas agora é hora de você levantar e seguir em frente. Talvez você chegou aqui cabisbaixo, triste. Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez as coisas tenham dado só na trave. Isso tem te desgastado. Isso tem tirado as suas forças. Isso tem tirado a sua esperança. Mas o Senhor manda te dizer, Ele está lá na frente preparando. Fica firme. Vai em frente. Ele está contigo. Uma nova temporada sobre a sua vida está sendo inaugurada hoje, em nome de Jesus. Assim como foi com aquele povo, o Senhor está indo à frente. E é interessante porque o texto fala que o Senhor ia à frente, o Senhor ia destruir, o Senhor ia fazer, o Senhor ia. E no versículo 6, ele fala assim, Moisés fala para aquele povo, dizendo, sejam fortes. E eu fui buscar um pouco sobre força no Google. Busquei um pouco o que é forte, o que seria ser forte. E aqui diz assim, aquele que é capaz de administrar suas emoções, pensamentos e comportamentos e sabe lidar com as adversidades da vida. Então, seja forte. Ser forte é saber administrar as adversidades da vida, é saber administrar suas emoções, pensamentos e comportamentos. Agora, o mundo enxerga isso como uma habilidade humana. Enxerga isso como eu posso administrar, eu posso, eu tenho ferramentas, eu quero dizer que você vai conseguir fazer tudo isso, ser forte no Senhor. Porque o texto diz que o Deus que ia lá na frente, ele também estava no meio de vós. O Deus que já foi à frente preparar o caminho, já foi preparar e aplainar a terra, é o mesmo Deus que está com você. É o mesmo Deus que te fortalece. Então, seja forte em nome de Jesus. Essa semana também o Thiago teve uma atividade na escola e falava sobre o eu forte, ser uma pessoa que consiga enxergar nas situações, mesmo diante das adversidades, e ser forte. Você precisa se posicionar nessa força que vem no Senhor. Sabe, chega de ficar cabisbaixo, chega de ficar derrotado. Chega de achar que você não consegue, que você não pode. Chega de achar que as pessoas são melhores do que você. Chega de achar que a sua história, tudo que aconteceu, é uma desgraça, é uma destruição, é algo que veio para fadar a sua vida, a desgraça. Ah, eu não consigo. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. O Senhor é a tua força. Seja forte no Senhor. Moisés está falando para aquele povo e falando, sejam fortes. A história daquele povo foi uma história de muita murmuração, muita reclamação, uma história de peregrinação no deserto, de castigo, porque eles foram ali penalizados, uma geração teve que morrer para uma nova geração tomar posse da promessa do Senhor. Então, eles sofreram muitas coisas, eles passaram por muitas coisas, mas existia um novo tempo sobre a vida deles. Eu não sei o que você viveu, o que você passou, mas existe um novo tempo sobre a sua vida. Seja forte em nome de Jesus. Talvez você não conseguiu ser forte até o dia de hoje, mas a partir de agora, você vai ser forte no Senhor. A palavra de Deus declara que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas na minha força. Não é através do meu conhecimento. Não é através das minhas habilidades. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Tem coisas que você tem habilidade para fazer, que Deus te capacitou, que Deus te deu um dom. E glória a Deus por isso. Porque Ele capacitou a cada um de nós. Mas não é porque você tem aptidão para alguma coisa que você não pode fazer a outra. Você pode desenvolver habilidades, você pode desenvolver coisas, você pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é o Senhor. Então, seja forte. Seja uma pessoa forte no Senhor. As adversidades, as lutas, as situações, elas vão vir, assim como vieram sobre o povo de Israel. A hora que eles atravessaram o Jordão, a hora que eles passaram o Jordão, a primeira coisa que eles se depararam foi com Jericó. Jericó, uma cidade estruturada, uma cidade fortificada, muralhas cercavam Jericó. Não é um murinho, eram muralhas, ao ponto de pessoas morarem em cima das muralhas. Você já parou para pensar a largura que eram essas muralhas? Para ter casas em cima, ela tinha que ter uma largura. Como que você ia chegar com as compras do supermercado em cima da muralha? Tinha que ter um caminho, tinha que ter uma rota, tinha que ter passagem. Então, pensa que aquela muralha, ela era muito grande, ela era muito larga, ela era muito forte. E era o primeiro desafio do povo de Israel. Então, Moisés está falando para eles, sejam fortes, porque diante dos desafios, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. E qual é a memória que dava esperança? O Deus Todo-Poderoso me prometeu. Ele falou que vai ter um novo tempo sobre a minha vida, ele falou que ele estava à frente, que ele ia à frente, então agora eu vou enfrentar os desafios que vão vir, eu vou enfrentar as adversidades na força do Senhor, eu vou olhar para as situações, eu vou ter um controle emocional, eu vou ter um controle de mim para enfrentar e viver as promessas do Senhor. É normal, muitas vezes, diante dos desafios, das lutas, das situações, nós ficamos tristes, nós ficamos cabisbaixo, nós ficamos assim, talvez, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Mas eu quero que você grave isso, traga memória, é o que te dá esperança. Se o Senhor está falando com você e está te prometendo um novo tempo, Ele vai fazer esse novo tempo. Ele manda você só enfrentar. Sabe, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso significa que nós choramos, que nós ficamos tristes, mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, seja forte no Senhor, em nome de Jesus, porque as pessoas acham que ter um novo tempo, viver uma nova temporada, viver algo novo, não é ter desafios, não é ter problemas, não é se deparar com gigantes. E eu quero dizer que é totalmente ao contrário. Desafios vão vir, cidades fortificadas vão estar na sua frente, gigantes vão aparecer, mas o Deus que prometeu, o Deus que falou, o Deus que foi adiante, é o Deus que está com você e é Ele que te fortalece, e Ele vai estar com você, mas você não pode desistir. O que, que nós não podemos? Desistir, nós não podemos duvidar, nós não podemos questionar. Deus não falou? Falou, e Ele vai fazer, e eu só vou seguir adiante. É o que Moisés está falando para aquele povo. Vocês já viveram muito tempo de murmuração, vocês já viveram muito tempo de reclamação, vocês já viveram muito tempo aqui no deserto. Chegou o tempo de uma nova fase sobre a vida de vocês. A nossa vida, ela é feita de estações, ela é feita de fases, é feita de mudanças, e Deus vem com algo novo sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Seja forte em nome de Jesus. E aí Moisés fala assim, sejam corajosos. E é interessante porque coragem significa ter capacidade de enfrentar o medo e agir com determinação e bravura. Então, quando o Senhor, através de Moisés, está falando, sejam corajosos, é porque muitas vezes nós vamos nos deparar com medo. Eu não sei você, mas eu teria medo de olhar para uma cidade fortificada e falar, como que eu vou vencer isso? Como que nós vamos entrar lá? As estratégias, quem traz é o Senhor. E não duvide das estratégias do Senhor. Simplesmente enfrente, seja corajoso. Porque dar a volta numa cidade, rodear e achar que pelo grito e pelo berro as muralhas iam cair, tinha que ser muito corajoso. Tinha que entender muito e ter muita experiência com o Senhor. Talvez Deus mande você fazer algo que você vai falar assim, cara, que loucura isso. Obedeça. Seja corajoso, enfrente o medo. Sabe, o medo muitas vezes quer nos paralisar. O medo muitas vezes quer fazer com que a gente desista. O medo, ele é importante sobre as nossas vidas. Na verdade, o medo é um gatilho, é algo que entrou na história da humanidade depois do pecado. Antes do pecado, não havia medo. Paraíso, tudo perfeito, tudo em conformidade. Adão e Eva vivendo ali, os animais se sujeitavam a eles, todas as coisas eram perfeitas, e nós vamos chegar nesse lugar. A Nova Jerusalém nos aguarda. Um lugar sem medo, sem dor, um lugar perfeito. Nós estamos rumo à Nova Jerusalém. E assim era com Adão e Eva. Estavam no paraíso. Mas aí o texto fala para nós que quando eles pecaram, a primeira coisa que eles tiveram foi vergonha e medo. A partir daquele momento, eles tiveram medo. Medo de encontrar com Deus. Medo e vergonha da sua nudez. Então, o medo entrou na história da humanidade. E o medo, ele é importante, porque o medo nos faz pensar muitas vezes, nos faz recuar em alguns momentos, né? Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm pavor de altura, tem pessoas que não chegam perto assim, de um beiral, de uma janela, tem pessoas que... Mas o medo não pode nos paralisar. O medo deve ser enfrentado. O medo deve ser enfrentado. E o texto fala para nós, sejam fortes, sejam corajosos, enfrentem, porque diante dos desafios que estão propostos aí na frente, o Senhor é contigo, o Senhor já foi à frente. Moisés fala assim, Deus está a passos largos à frente de vocês. Olha que coisa linda, Deus está a passos largos à frente de vocês. Talvez os seus olhos enxerguem daqui a um ano, mas Deus já está há 10 anos à sua frente. Ele já está preparando o caminho daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O Senhor está a passos largos. Ele está preparando, Ele tem algo novo sobre a sua vida, Ele tem uma história nova sobre a sua vida, Ele tem uma história linda, basta você querer viver os planos do Senhor. Ele fala assim, Ele está a passos largos à frente de vocês, mas está no meio de vocês, não os deixará e nem os abandonará. O Senhor está contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Muitas vezes, nós achamos que Deus nos abandonou, mas, na verdade, quando nós olhamos, fomos nós que abandonamos a Deus. Fomos nós que deixamos de ler a palavra. Fomos nós que deixamos de jejuar. Fomos nós que deixamos de orar. Fomos nós que deixamos de ir ao culto. Fomos nós que deixamos de ouvir louvores. Fomos nós. E aí a nossa vida começa a desandar e a gente acha que Deus se esqueceu de nós. O texto fala, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Agora, e você? Para esse novo tempo, você precisa estar conectado com o Senhor. Para você viver esse algo novo, você precisa estar ligado no Senhor. Para você viver essa nova temporada, conforme Deus tem para a sua vida, é necessário intimidade e relacionamento com o Senhor. Ele tem nos chamado para ser verdadeiros adoradores. Nós temos falado muito sobre adoração, porque adoração não é um tempo de louvor. Adoração não é uma música. Adoração não é... Não, adoração é um estilo de vida. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A música é só um meio... um instrumento, uma forma de adorar o Senhor. Sabe, a oração é só um meio que nós usamos para falar com Deus e adorá-lo e reconhecê-lo. Mas a adoração é um estilo de vida. O Senhor te chamou para um estilo de vida. O estilo de música, só tem adoração no worship, só tem adoração nas músicas congregacionais, só tem adoração nas músicas de igreja. Não, a música é só um estilo, é só uma forma, é só um instrumento, é só uma ferramenta para você adorar o Senhor. Mas a adoração é um estilo de vida, é entender que eu sou um adorador em todo tempo. Eu fui chamado para ser adorador 24 horas. Então, se você estiver conectado com o Senhor, Ele estará conectado com você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está sempre disponível para você. O que as pessoas não entendem é que Ele não é o nosso posto de gasolina, Ele não é o nossa ilha de refúgio, Ele é o nosso Deus. Porque posto de gasolina é quando está acabando o combustível, você vai recorrer ao posto de gasolina. Quem vai no posto de gasolina todos os dias? Quem abastece o carro todos os dias? Quem está lá todos os dias? Não, você vai de tempo em tempo. Eu, por exemplo, saindo daqui, tenho que passar no posto de gasolina, porque o carro está na reserva. Cara, você vai de tempos em tempos. O Senhor não é isso. O Senhor não é o nosso plano de saúde. Recentemente o Adam usou esse exemplo sobre plano de saúde que a gente usa numa área de angústia, numa área de dor. Não, o Senhor é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é aquele que está conosco em todo tempo. Agora, você está com Ele todo tempo? Você tem buscado, você tem sido um adorador? Ele não te deixa, Ele não te abandona. Essa é a promessa dEle para a sua vida e para a minha vida. E aí o texto continua no versículo 7, dizendo: Então Moisés convocou a Josué e, diante de todo o povo de Israel, disse a ele: Seja forte, seja corajoso, você entrará na terra com este povo e na terra que o Eterno dará a eles, como prometeu a seus antepassados. Você fará deles os orgulhosos proprietários dessa terra. O Eterno está indo à sua frente, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não se deixe intimidar, não se preocupe. Agora Moisés está falando com Josué e estabelecendo ele como um líder. E talvez o Senhor hoje está te chamando para ser um líder dentro da sua casa. Deus está te estabelecendo como um líder aonde você trabalha. Pastor, mas eu não sou, eu sou só mais um. Não, você é o porta-voz do Senhor. Você é o salvo que está ali. Você é o sal no mundo. Você é a luz do mundo, você carrega Jesus, você foi chamado para fazer a diferença. Talvez você é o Josué que vai fazer a diferença nesse lugar e fazer com que todo mundo tome posse de algo novo, porque você está ali, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor te colocou ali. Talvez você vai ser o que vai levar a sua família para um novo nível com o Senhor. Talvez Ele está esperando você ser um adorador, para que a sua família reconheça Cristo Jesus e veja Cristo Jesus através da sua vida. O Senhor te chama para um novo tempo com Ele. E Ele fala: seja forte, seja corajoso, não vou te deixar, não vou te abandonar, e você vai dar a eles. E eu gostei muito dessa frase: você dará a eles, como prometeu os antepassados. Josué foi o cara encarregado de colocar aquele povo dentro da promessa do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite: você é encarregado de colocar pessoas dentro do propósito do Senhor. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para levar pessoas para dentro de um propósito, para dentro daquilo que o Senhor chamou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi chamado para levar pessoas ao propósito. É isso que Deus estava falando ali com Josué: você vai dar isso, você vai fazer com que com que eles sejam orgulhosos proprietários dessa terra. Você vai fazer com que pessoas sejam orgulhosos proprietários da vida eterna. Sabe, pessoas salvas, pessoas com identidade em Cristo Jesus. O Senhor te chama para fazer a diferença onde você está. Ele quer inaugurar uma nova temporada sobre a sua vida. Ele quer inaugurar algo novo sobre você. Ele vem com um novo sobre a sua casa. Ele vem com algo novo sobre os teus sonhos. Talvez você está sonhando com coisas que Deus tem olhado e falado assim: filho, eu tenho muito mais para te entregar do que só isso. Confia em mim. Você vai viver isso e muito mais. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É assim que a palavra de Deus fala. E eu quero terminar dizendo o que Moisés disse aqui para Josué, e que eu achei muito lindo isso, E algo que tem tomado muitas vezes as nossas vidas. Ele termina dizendo assim: não se deixe intimidar. Então, quero terminar com essas duas coisas. Primeiro, não se deixe intimidar. Nessa nova fase, vão ter desafios. Vão ter situações. Josué teria um povo para liderar, teria cidades para conquistar, teriam oposições para vir, teriam situações que ele teria que enfrentar. E aí Moisés olha para ele e fala assim: não se deixe intimidar. Não se intimide com o que vai vir. Davi não se intimidou com o gigante. Ele olhou e ele sabia quem era o Deus que tinha ao seu lado. Ele sabia o que ele podia em Cristo Jesus, quem era aquele incircunciso para desafiar o povo de Deus. Davi não se intimidou. Sadraque, Mesaque, Abednego não se intimidaram em adorar. Todo mundo está adorando, todo mundo está se prostrando. Eu vou tocar mais uma vez para que vocês entendam que vocês precisam se dobrar. Eles não se deixaram intimidar. Não precisa tocar, a gente não vai. Ah, então vocês vão para a fornalha. Nós vamos para a fornalha. Se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar na fornalha. E se Ele não nos livrar, nós vamos morrer convicto que vivemos com o propósito dEle. E eles são jogados na fornalha. E a frase do rei qual que é? Quem é esse quarto que está na fornalha, que tem a aparência dos deuses? Era o próprio Deus ali com ele. Sabe, não se deixe intimidar. Talvez vão vir e vão falar: você vai perder seu emprego, você não vai aguentar aqui. Não se deixe intimidar. Vão se levantar situações, vão se levantar pessoas, vão se levantar falas, vão se levantar desafios, vão se levantar problemas que você vai olhar e vai falar: como que eu vou resolver? Não se deixe intimidar. Se Deus está colocando isso no seu caminho, é porque você pode, você vai fazer, e todos verão a glória do Senhor sobre a sua vida. O Senhor vai te dar capacidade para fazer algo novo, para resolver problemas. A grande fala hoje é: descubra problemas e vá resolver esses problemas. Deus vai colocar situações na sua frente, problemas na sua frente, que Ele vai te dar capacidade para enfrentar, para resolver. Só não se deixe intimidar. E a outra coisa que eu quero terminar dizendo para você é: não se preocupe. Olha o que Moisés falou para Josué: não se preocupe. A preocupação é algo que toma muitas vezes a nossa vida. E nós ficamos preocupados: como vai ser o dia de amanhã? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou sustentar a minha casa? Como que vai ser? Como que vai ser a minha faculdade? Com quais aulas que eu vou ter? Como que eu vou me formar? Como que vai acontecer? E como que vai ser aqui dentro do meu trabalho? A preocupação é algo que vem tomando muitas vezes e gerando em nós, muitas vezes, ansiedade. Porque ficamos ansiosos com coisas que nós não podemos resolver. Não se preocupe em nome de Jesus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Não se preocupe. Talvez nessa nova fase coisas vão acontecer e talvez você vai querer agitar aí. Você fala para você mesmo: acalma. A promessa do Senhor é que eu não ia me intimidar e eu não ia me preocupar. Não vou me preocupar. Não vou me preocupar com os meus filhos. Eu vou ensinar eles no caminho e eu tenho certeza que Deus vai cumprir com a promessa dele lá no final. É promessa do Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e glória a Deus, e eu vou ensinar, e eu vou instruir, e eu não vou me preocupar, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar pensando, como que vai ser? Uma vez, um pastor falou a respeito de criação de filhos, e ele falava assim: coloque na vida dos teus filhos Jesus, ensine eles a amar Jesus. Ensine eles a caminhar com Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos em ensinar os nossos filhos, muitas vezes profissões, habilidades. E aí esse pastor falava assim: você se encontrou na vida, você se acertou na vida, você está sobrevivendo, você está vivendo. Seus filhos também vão se encontrar, seus filhos também vão saber o que eles vão fazer da vida. Mas ensine eles a amar Jesus. Esse é o principal, colocar Jesus na vida dos seus filhos. sabe? O principal é nós termos Jesus nas nossas vidas. O que nós vamos ser lá na frente, como que nós vamos viver, como vai se encaixar, o Senhor vai fazer. Não viu, ele nunca viu o filho, o justo mendigar o pão. Não tem, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor faz. Confia no Senhor, não se preocupe. Simplesmente ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E eu quero terminar falando para você essas duas coisas. Não se intimide com essa nova fase. Vem coisas grandes do Senhor sobre a sua vida. Vem um novo tempo sobre a sua vida. Vem coisas maravilhosas e com grandes desafios, com grandes coisas, vem grandes desafios, vem grandes situações para se enfrentar, e o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai mostrar para você. Confia no Senhor. Não se afaste dEle. Não vá para longe dEle. Se Ele te abençoar, se Ele trouxer uma bênção para você, é para você estar mais próximo dEle. Muitas vezes o cristão, o que, que acontece? Ele ora por uma bênção, ele pede uma bênção e Deus abençoa, porque ele não tem problema nenhum em nos abençoar. Mas a partir do momento que Ele nos abençoa, a gente não tem mais tempo para ler a Bíblia, a gente não tem mais tempo para orar, a gente não tem mais tempo para estar na igreja com os irmãos, porque agora nós temos que administrar a bênção que o Senhor nos deu. Não se afaste do Senhor, não saia de perto dEle. O Senhor está perto de você, agora você não pode se afastar dEle. O Deus que vai à frente, a passos largos, é o mesmo Deus que está ao seu lado. Não se deixe intimidar, não se preocupe, o Senhor fará grandes coisas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra veio da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu creio num novo tempo sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio que Ele vem inaugurar algo novo sobre a minha história. Agora, se você toma posse dessa palavra, fica de pé no seu lugar. Fala assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu creio num novo tempo sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor inaugura algo novo. E eu estou aqui, preparado para viver esse novo tempo. Eu estou preparado para receber esse algo novo do Senhor. Eu não vou me intimidar, eu não vou ficar preocupado, eu não vou me amedrontar. Eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, eu vou enfrentar os desafios, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, e eu vou vencer na força do Senhor, em nome de Jesus. Você que está de pé, vai falando com o Senhor a respeito da sua história, a respeito da sua vida, a respeito do que você está vivendo. O que, que Ele falou desse novo tempo com você? O que, que Ele ministrou sobre a sua vida? Nosso Deus, Ele é poderoso e Ele conhece cada um. E dentro de uma palavra ministrada, Ele fala de diferente forma, de diferentes maneiras. Ele fala com um, com o outro, porque são realidades diferentes, são criações diferentes. Mas o Senhor está aqui, o Deus Criador, o Deus que te criou e te formou, o Deus Todo-Poderoso. Ele falou contigo e agora fala você com Ele a respeito dessa nova temporada. Vai vir algo novo, vai vir algo grande do Senhor sobre a sua vida, um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, um tempo de alargar as tendas, um tempo novo em nome de Jesus. Algo novo da parte do Senhor vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor. Eis aqui o teu povo e eis aqui a tua palavra. Nós tomamos posse dessa palavra. Cremos que algo novo vem da tua parte. Vamos entrar num novo tempo, numa terra prometida, como foi profetizado sobre as nossas vidas. É um ano de multiplicação e nós viveremos a multiplicação sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso ministério. Nós viveremos a multiplicação do Senhor e cremos em uma nova fase, um novo tempo, um tempo de desafios, um tempo de de batalhas, mas um tempo de vitórias, um tempo de conquistas, um tempo de alargar as tendas, um tempo de reconhecer o Senhor sobre as nossas vidas. Como a tua palavra disse, o Senhor vai a passos largos à nossa frente e nós tomamos posse disso e nós assumimos nessa noite um compromisso de não deixar o Senhor, de não nos apartar do Senhor, mas de estarmos ligados, conectados com o Senhor, porque o Senhor está conosco e nós estaremos com o Senhor e nós viveremos essa nova fase, esse novo tempo sobre as nossas vidas. Pai, eis-nos aqui, nós tomamos posse da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te convidar a levantar suas mãos agora e você adorar ao Senhor. Feche os teus olhos e fala: Senhor, eu tomo posse da tua palavra. Exalte o nome do Senhor, glorifique o nome dele. O levantar das mãos significa rendição, significa estou rendido aos pés do Senhor. Eu me rendo diante do Senhor. Eu me rendo. Rende-se ao Senhor agora, fala com Ele em nome de Jesus.
A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. De Deus.
Declare:
eu vou
descanse no Senhor.
Pois já entreguei meu
descansa no Senhor. Fala: Senhor, eu vou descansar no Senhor. Não vou ficar preocupado. Eu vou descansar nele.
A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar. Pois já
descanse no Senhor.
A última resposta vem de Deus, de Deus.
A resposta vem do Senhor. Ele está contigo e Ele te coloca em um novo tempo em nome de Jesus. Amém? Vamos todos ficar de pé. Queria só fazer mais uma oração. Eu não sei se há pessoas no nosso meio que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você deseja receber Jesus, você deseja ter Ele como seu amigo, você sabe que seu coração tem um vazio, você precisa de paz no seu coração, e Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele quer trazer algo novo sobre sua vida, Ele quer trazer um novo sentido para você, mas para isso você precisa receber Jesus no seu coração. Você precisa dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Queria te convidar a fechar os olhos, a baixar a sua cabeça. E você que nessa noite deseja receber Jesus, você deseja fazer parte da família de Cristo, você que deseja ter a sua história dividida por Cristo Jesus, você já buscou em vários lugares, você já buscou em pessoas, você já buscou em religiões, você já buscou em muitas coisas. E nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de um estilo de vida. E você precisa, só você sabe como está o seu coração. Queria que você repetisse essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e reconheço que eu preciso de Jesus na minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, muda a minha história. Eu reconheço que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, no nome de Jesus. Amém.